é o contato é sempre. E agora tá muito emocionante, porque na casa abrigo não podia, né? Lá é totalmente secreto. Pra entrar lá, você entra vendada. Pra sair, você sai vendada. Então, quando eu encontrei com ela, foi muito emocionante. Minha irmã me agarrou assim e começou a chorar, né? Ela deu um grito, começou a rir. E eu achei que ela tava rindo. E eu falei, menina, respira. Quando eu olhei pra ela, ela já tava roxa de tanto chorar. Elas estão recebendo acompanhamento psicológico, estão afastadas da cidade, num lugar bem tranquilo. Ela está se recuperando, tem animais lá. Só que assim, ela está muito abalada, ela não consegue assistir as coisas. Nem eu mesma assisto, eu não assisto nada meu. Não consigo ouvir minha voz contando nada. A não ser entrevistas como essa aqui, eu consigo. Mas contando a minha história, eu não consigo. E agora ela tá muito melhor, tá se recuperando. É claro que vem as críticas, né? Vem as críticas pra ela e vem as críticas pra mim também. Porque as pessoas sempre acham que a culpa é da vítima e que o medo não existe, violência psicológica não existe, é tudo invenção nossa. Mas eu costumo dizer, se fosse mentira você não transparecer, então aquela advogada lá no Rio de Janeiro que vivia tão bem, uma advogada trabalhando com juízes, lutando por causas, não seria agredida pelo namorado daquele jeito, pelo esposo. E aparentemente as fotos, viagens internacionais, uma vida normal, mas ninguém sabe o que se passa lá dentro. Tanto que a lei diz que nos casos de abuso, a voz é da vítima, porque só a vítima sabe o que passa dentro de casa. Então, é difícil fazer as pessoas entenderem isso, mas eu sei quais são as minhas verdades, minha mãe sabe quais são as verdades dela, e a gente falando a verdade, a gente vai até o fim. Seja lá o que for acontecer, eu só sei que estamos livres agora e muito felizes.